You have assembled here on the Brigham Young.
Vocês se reuniram aqui no campus da Universidade Brigham Young e em muitos outros locais espalhados por todo o mundo, esperando ouvir o Elder M. Russell Ballard do Quórum dos Doze Apóstolos. Sinto desapontá-los. O Elder Ballard não pôde estar aqui com vocês nesta ocasião e eu tenho a honra de ser convidado para substituí-lo. Ele desejaria estar aqui com vocês e asseguro-lhes que também gostaria de não estar aqui. Foi um prazer ser convidado para substituí-lo. Há exatamente 50 anos, esta noite, eu estava a bordo de um enorme e belo transatlântico que rumava para o porto de Southampton, Inglaterra. Eu estava para começar a minha missão nas Ilhas Britânicas. Naquela época, os missionários viajavam de navio para o exterior em vez de fazê-lo de avião. Acredito que alguns dos nossos irmãos presentes aqui fizeram esse tipo de viagem há muito tempo atrás. Adorei a minha missão, quero que saibam. Ela significou muitíssimo para mim, tanto naquela época e ao longo dos anos, continua a ser o símbolo de muitas coisas boas em minha vida. A solidificação do meu testemunho foi uma das maiores bênçãos da minha missão. Eu tinha o que considerava ser um testemunho forte antes de ser chamado para a missão, mas ao ensinar e prestar testemunho da verdade divina, esse testemunho cresceu tanto dentro de meu coração e alma, a ponto de dar-me alento em toda provação ou situação difícil. Não sei o que faria sem o Evangelho. Serei eternamente grato por minha missão, pelo meu testemunho e pelo escudo de proteção que senti graças à minha fé no Salvador. Esse escudo de fé foi uma proteção espiritual e moral ao longo dos anos. Isso me conduz à ideia central que gostaria de transmitir-lhes esta noite. No livro de Mormon, lemos o conselho e as instruções de Alma a seu filho Elamã. Entre outras coisas, ele admoestou Elamã a ensinar as pessoas um ódio eterno contra o pecado e a iniquidade. Pediu-lhe, prega-lhes arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Agora ouçam estas palavras. Alma disse, ensina-os a resistirem a todas as tentações do diabo com sua fé no Senhor Jesus Cristo. Percebem o significado e força que há nisso para vocês e, na verdade, para todos nós? Alma prosseguiu suas instruções a Elamã, dizendo, ensina-os a nunca se cansarem de boas obras, mas a serem mansos e humildes de coração, pois esses acharão descanso para sua alma. Oh, lembra-te, meu filho, e aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. Aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e Ele dirigir-te-á para o bem. Esse conselho é maravilhoso e adequado para todos nós, jovens ou velhos. A melhor e mais segura defesa que temos contra as tentações do diabo é nossa fé no Salvador, nossa fé em seu grande sacrifício expiatório, nossa fé no Evangelho de Jesus Cristo e testemunho dele. Com a fé e o testemunho firme e conscientemente alicerçados, os dardos inflamados do maligno não conseguirão e não poderão ferir nossa alma. Saliento que precisamos ter a fé e o testemunho não apenas firmemente alicerçados, mas conscientemente também. Se estivermos conscientemente pensando no Salvador, Não permitiremos que as tentações nos vençam. Mais importante, se vocês tiverem um Salvador e sua fé nele firme e conscientemente alicerçados na mente e coração, não se permitirão estar em situações em que possa haver tentações. Dito de outra forma, que a sua fé em Cristo os mantenha fora do território do diabo. Quando necessário, que a sua fé em Cristo propicie uma experiência semelhante à de José do Egito em sua vida. Vocês devem lembrar-se de José, que foi vendido para o Egito e se tornou um servo favorecido de Potifar, o capitão da guarda do faraó. A mulher de Potifar tinha intenções impuras em relação a José, mas José, rápida e terminantemente, recusou e rejeitou a aproximação dela, dizendo: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela insistiu em suas intenções, e as Escrituras dizem que Joseph fugiu e saiu para fora daquela situação tentadora. Ele resistiu a todas as tentações do diabo, sim, com sua fé no Senhor Jesus Cristo. As crianças das escolas fundamental e primária em todo o mundo aprendem os elementos básicos do ensino: leitura, escrita e aritmética. São os chamados elementos básicos, ou 3 R's em inglês. Todos aprendemos a ler e a escrever. E isso nem sempre, da forma que eu falei, se aplica em todos os idiomas. Mas aprendemos essas coisas básicas no princípio da educação. Ao pensar nas doutrinas básicas e essenciais que alicerçam minha fé, eu também volto a pensar em 3 R's. Ressurreição, revelação e restauração. Nessas coisas, aprendemos muito do que o Senhor deseja e que tenhamos e transmitamos ao mundo. Nelas, aprendemos sobre o Salvador Jesus Cristo e sua expiação, e como Deus se comunica conosco por intermédio de seus servos escolhidos. Nelas, aprendemos sobre o profeta Joseph Smith e a restauração do Evangelho. Embora não incluam todas as maravilhosas e esclarecedoras doutrinas do Evangelho, nelas podemos encontrar a base de uma fé que pode fortalecer-nos de modo a resistirmos a todas as tentações do diabo. Foram escritos muitos livros sobre a ressurreição, a revelação e sobre a restauração, mas somente posso mencioná-los de maneira superficial. Pensem comigo, visualizem essas verdades doutrinárias de maneira tão firme e conscientemente alicerçadas em sua mente e coração, a ponto de proverem uma defesa segura contra o mal. A doutrina da ressurreição é tão antiga quanto os alicerces do mundo. Ela foi e é uma parte essencial do plano de felicidade do Pai Celestial. O Senhor ensinou a Moisés sobre a criação, o seu plano, que incluía a criação, a queda e a expiação. Ele disse, entre outras coisas: pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Fazia parte do plano que o homem fosse redimido da queda pelo sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Em decorrência da queda de Adão, vieram a morte física e a espiritual, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. Por meio da expiação de Jesus Cristo veio a gloriosa promessa da ressurreição dos mortos para todos os que viveram ou ainda viverão nesta terra. O apóstolo Paulo escreveu: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi foi feito às primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A morte física, como sabemos, é a separação do corpo e do espírito. A morte espiritual é a separação de nosso espírito da presença de Deus por causa do pecado. A dádiva da ressurreição, concedida pelo Salvador, remove os efeitos duradouros da morte física. Todos ressuscitaremos. Assim, a imortalidade do homem foi oferecida como dádiva gratuita e incondicional pela graça de Cristo. A imortalidade significa viver para sempre, ao passo que vida eterna significa viver para sempre na presença de Deus. Alcançar a vida eterna e vencer os efeitos da morte espiritual também são dádivas de Cristo, mas essa dádiva é condicional, exigindo fidelidade e obediência de nossa parte. O Elder Neil A. Maxwell disse: a gloriosa expiação de Jesus é o acontecimento mais importante de toda a história humana. Ela proporciona a ressurreição universal e possibilita que nos arrependamos e sejamos perdoados. Cristo concedeu-nos gratuitamente uma dádiva imensa e incondicional, a ressurreição universal. No entanto, a outra dádiva que Cristo nos oferece, o dom da vida eterna, é condicional. Ele estabelece os termos para o recebimento dessa grande dádiva. Joseph Fielding Smith disse: a expiação de Jesus Cristo é de natureza dual. Por causa dela, todos os homens são redimidos da morte e da sepultura, e se levantarão na ressurreição para a imortalidade da alma. Então, novamente, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho, o homem receberá a remissão dos pecados individuais por meio do sangue de Cristo e herdará exaltação no reino de Deus, a qual é a vida eterna. Aqueles que sofreram lesões mutiladoras e incapacitantes, ou que nasceram com deficiências, sentem grande consolo nas maravilhosas promessas da ressurreição. Ouçam as palavras consoladoras do livro de Mórmon. Ora, existe uma morte que é chamada morte física, e a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, para que todos se levantem dessa morte física. O espírito e o corpo serão reunidos em sua forma perfeita. Os membros e juntas serão reconstituídos em sua estrutura natural. E todo membro e junta serão restituídos ao seu corpo. Sim, nem mesmo um fio de cabelo da cabeça será perdido. Mas todas as coisas serão restauradas na sua própria e perfeita estrutura. Eu fico maravilhado com esse versículo das Escrituras. A expiação efetua a ressurreição dos mortos, e a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus, e assim são restituídos à sua presença. E assim Deus realiza seus grandes e eternos propósitos, que foram preparados desde a fundação do mundo. E assim ocorre a salvação e a redenção dos homens. Ao contemplarmos o significado das bênçãos que recebemos através do Salvador, Joseph Smith disse que a ressurreição nos livra do diabo e a imortalidade da alma é o dom de Deus através da morte e da ressurreição através de Jesus Cristo. Se o Salvador não tivesse morrido pelo homem, os homens teriam permanecido em seus pecados e não poderia haver ressurreição dos mortos, e o corpo físico permaneceria sem redenção no túmulo, e o espírito estaria sujeito ao diabo e seus anjos eternamente. Ao contemplarmos o sacrifício, ou o significado do sacrifício do Salvador e da ressurreição, tendo a essas gloriosas verdades firmes e conscientes em nossa mente e coração, teremos um escudo e uma proteção contra o maligno. Se nosso amor pelo Salvador for como deve ser, não nos permitiremos comprometer aquilo que sabemos ser correto. Ao ponderarem sobre essas verdades, e essas virtudes, melhor dizendo, elas virão a vocês como uma força que poderá mudar sua vida para sempre. E assim, vocês vencerão cada tentação, e também ao demônio, com a fé que tiverem no Senhor Jesus Cristo. Há vários anos, uma boa moça veio procurar-me quando eu era seu presidente de estaca. Estava preocupada com alguns desafios que enfrentava na época. Ela disse: "Presidente Kerr, é muito difícil ser santo dos últimos dias." Conversamos sobre os motivos por que ela sentia isso. A nossa conversa dirigiu-se de modo bem natural ao Salvador e seu sofrimento por todos nós. Falamos de sua ressurreição e de suas implicações para a nossa vida aqui e na eternidade. Falamos então sobre a explicação que o Salvador deu a alguns de seus seguidores sobre o que era esperado deles como discípulos. Lemos nas Escrituras que alguns sentiram que as exigências do discipulado eram pesadas demais e se afastaram do Salvador, deixando de andar com ele. Aquela irmã ficou calada por alguns momentos e então, com lágrimas nos olhos, disse: "Oh, eu não poderia fazer isso." Quando sugeri que existe mais de uma maneira de afastar-nos do Salvador, uma luz pareceu acender-se em sua mente e coração. Ela disse: "Posso agora ver que, se eu realmente amar meu Salvador e o mantiver em minha mente e coração, jamais poderei trair sua confiança." Depois ela acrescentou: "Quero corrigir o que disse quando começamos esta conversa. Sei agora que seria muito difícil não ser um santo dos últimos dias." Vejamos agora a doutrina da contínua revelação divina. O Senhor disse: "E também eu vos darei um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados, porque Satanás está solto na terra, enganando as nações." Um elemento essencial de seu padrão de todas as coisas é a certeza de termos profetas videntes e reveladores vivos, recebendo revelação divina para guiar e dirigir a igreja hoje em dia. A revelação e inspiração pessoais estão ao alcance de cada um de nós por meio do Espírito Santo. Não estou falando dessa forma de revelação, no entanto, refiro-me à revelação por intermédio de profetas vivos para toda a igreja. Enquanto servia na missão britânica, tive a bênção de ensinar muitas pessoas que amavam a Bíblia e confiavam profundamente em sua mensagem divina. Ao ensinar-nos a doutrina da revelação contínua, muitos reagiram com alegria e assombro. Alegria por saberem que Deus estava falando novamente por intermédio de profetas escolhidos, mas assombro por não terem ouvido esse princípio divino ensinado ensinado em suas próprias igrejas. Aprenderam que a revelação contínua não apenas era a fonte da verdade divina, mas também a principal fonte das Escrituras. O registro e aceitação de novas verdades reveladas como Escrituras foi um problema para aqueles que acreditavam que a Bíblia era a única fonte de toda a palavra de Deus. Mas os sinceros de coração aceitaram a doutrina da revelação contínua e a nova Escritura como condizente com o padrão bíblico no qual acreditavam, mas não tinham compreendido plenamente. Elder Mark E. Peterson, que serviu por muitos anos como membro do Quórum dos Doze, descreveu o significado da revelação para toda a igreja quando disse: é um sinal infalível da igreja verdadeira haver nela profetas vivos escolhidos para guiá-la, homens que recebem revelação atual de Deus e cujas obras escritas se tornam novas Escrituras. Também é um sinal infalível da Igreja verdadeira o fato de ela produzir novas Escrituras adicionais a partir da ministração desses profetas. Esse padrão infalível de Deus está claramente manifesto em seu modo de agir para com seu povo desde o princípio. A mensagem foi capturada plenamente pelo Elder Peterson relativa à revelação contínua. O Senhor revela a sua vontade a seus profetas, videntes e reveladores escolhidos. Quando o Senhor os inspira a ensinar o que receberam, as pessoas são abençoadas com conhecimento divino transmitido por revelação. A verdade revelada é registrada, e no momento certo e na sua infinita sabedoria, essas revelações podem ser formalmente adicionadas ao cânone das Escrituras. A doutrina da revelação contínua, com as Escrituras novas resultantes, é um aspecto característico da restauração. Ela descreve o próprio processo pelo qual ocorreu a restauração. Amós disse no Velho Testamento: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. A restauração do Evangelho de Jesus Cristo foi o resultado de muitas revelações enviadas dos céus. Essas revelações foram dadas a um profeta moderno em primeiro lugar, que foi escolhido para esse propósito divino. Nossa mensagem para o mundo inteiro é que Joseph Smith foi esse profeta escolhido. É nosso testemunho que Deus falou novamente e ainda está falando, revelando seu segredo aos seus servos, os profetas vivos. Um testemunho dessa verdade é extremamente reconfortante e nos proporciona uma confiança sem fim na voz profética que temos a bênção de ouvir e ler regularmente. Um dos pontos marcantes de minha missão foi minha experiência pessoal com a doutrina da revelação. Ao examinar as Escrituras diariamente em meu empenho de preparar-me para ensinar as pessoas, fiquei admirado com as revelações dadas pelo Senhor no passado e no presente. Não sou uma daquelas pessoas que tem a natureza de duvidar. Geralmente não costumo questionar as coisas, e nem a lógica das crenças que aprendi pelo estudo e pela fé. Por algum tempo, meu estudo das Escrituras concentrou-se em uma premissa lógica que eu tinha formulado em minha mente. Pensei, se o que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias afirma a respeito da revelação é verdade, revelação contínua, os meios pelos quais os profetas Joseph Smith, o profeta Joseph Smith recebeu revelação, devem ser condizentes com os meios pelos quais os profetas e apóstolos do Velho e do Novo Testamento as recebiam. Vocês entendem essas premissas? Eu precisava entender essa consistência. As revelações modernas que são recebidas de modo coerente com aquelas que são, que foram recebidas no tempo antigo. O tempo não me permite descrever tudo o que encontrei nessa pesquisa, mas gostaria de dizer que o padrão do Senhor ficou bem claro. As revelações são dadas aos profetas de modo muito coerente. Esses meios podem ser descritos ou definidos com uma terminologia diferente, ou podem ser divididos ou agrupados de vários modos, mas há um padrão bem distinto. Identifiquei 5 meios muito específicos pelos quais foram dadas revelações aos profetas de Deus. Descobri vários exemplos de cada uma nas Escrituras. Esse padrão é encontrado constantemente em todas as Escrituras, antigas e modernas. Talvez em outra ocasião eu possa falar sobre esses aspectos da revelação contínua e mostrar esse padrão consistente nas Escrituras antigas e modernas. O conhecimento dessa gloriosa verdade fortaleceu minha fé naquela época e continua fortalecendo-a agora. Saber que temos um profeta vivo de Deus, que recebe revelações dele, tal como Abraão, Moisés, Isaías, Pedro, Paulo e outros, é imensamente reconfortante. Todos vocês precisam adquirir seu próprio conhecimento e testemunho desse princípio divino, mas podem confiar no testemunho que vou compartilhar com vocês. Agora mesmo, vocês podem alicerçar firme e conscientemente em sua mente e certeza e convicção de que Deus está falando hoje a seus profetas escolhidos e vivos, como fez no passado. Um testemunho da doutrina da revelação contínua fortalecerá sua fé no Senhor Jesus Cristo e, portanto, sua resolução de resistir a todas as tentações do diabo. Se enfrentarem um momento de forte tentação, obriguem-se a pensar no presidente Gordon B. Hinckley. Pensem nele como um profeta, vidente e revelador, que recebe revelação diretamente do Senhor para a Igreja. Pensem na revelação que ele recebeu sobre a construção de pequenos templos no mundo inteiro, tornando as sagradas bênçãos do templo disponíveis a um número cada vez maior de membros da Igreja. Permitam que o pensamento consciente em um profeta vivo que recebe revelação atual sobre os templos sagrados afaste vocês do momento de tentação e preserve sua dignidade para receberem essas sagradas bênçãos do templo. Na verdade, cremos em tudo o que Deus tem revelado, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandes e importantes referentes ao reino de Deus. Falamos sobre a ressurreição e a revelação, espero que tenham ponderado profundamente sobre essas coisas. Vamos falar agora sobre a restauração. Estamos aqui por causa da restauração. Embora um conhecimento muito básico da ressurreição e da revelação possa ser adquirido nas escrituras antigas, a maior parte do que sabemos dessas doutrinas importantes foi graças à restauração do Evangelho, por intermédio do profeta Joseph Smith. A mensagem da restauração para o mundo é que Deus vive, Jesus é o Cristo vivo. O Evangelho foi realmente restaurado na Terra em sua plenitude. Joseph Smith foi e é realmente um profeta moderno de Deus. Gordon B. Hinckley é o profeta vivo atualmente. E o Livro de Mórmon é a Palavra de Deus, sendo hoje e para sempre um companheiro da Bíblia nas mãos do Senhor. Não haveria necessidade de uma restauração da verdade sem ter havido antes uma perda da verdade que ocorreu poucos anos depois do ministério terreno do Salvador. Essa perda da verdade, conhecida como a grande apostasia, foi vista e predita pelos profetas do Velho e Novo Testamento. O Senhor estabeleceu sua igreja em toda sua pureza e concedeu o santo sacerdócio a seus discípulos. Não é o momento agora de detalharmos as causas e consequências da apostasia e da perda do sacerdócio, mas até uma análise bem superficial da história religiosa confirmará sua realidade. O profeta Amós do Velho Testamento profetizou a respeito dessa perda da verdade. Ele disse: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Pouco depois da ascensão do Salvador ao céu, Pedro previu a apostasia e a subsequente restauração das verdades que seriam perdidas. Ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Falando sobre a segunda vinda do Salvador, o apóstolo Paulo escreveu: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Sabia-se que haveria uma apostasia e uma restauração antes da segunda vinda do Salvador. Essas profecias foram verdadeiramente cumpridas, e nós recebemos as grandes bênçãos que se sucederam a respeito disso. Disse o presidente Hinckley: estes são os dias, esta é uma época da restituição. Estes são os dias de restauração mencionados claramente na Santa Bíblia e com vigor pelos apóstolos Pedro e Paulo. Repito que fazemos parte do cumprimento de uma profecia, do plano divino de Deus do céu, de que deveria haver uma apostasia e de que precisaria haver uma restauração. A restauração de todas as coisas preditas pelos antigos profetas de Deus realmente aconteceu pelo ministério e manifestações celestes de Deus, o Pai, o Salvador Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João, João Batista, Moisés, Elias o profeta, Moroni e outros antigos profetas do Senhor. Joseph Smith foi pré-ordenado a seu sagrado papel como instrumento por meio do qual Deus levaria a efeito a restauração do Evangelho nesta, a dispensação da plenitude dos tempos. O próprio Salvador prestou testemunho dessa verdade. Ele disse: portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. E também a outros dei mandamentos de proclamar estas coisas ao mundo. E tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas, para que a fé também aumente na terra, para que o meu eterno convênio seja estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra e perante reis e governantes. O que mais pode ser dito? O testemunho do próprio Salvador a respeito do profeta Joseph Smith. Ele falou dos céus e deu-lhe mandamentos. Observaram aquela linha específica que a fé também deve aumentar na terra? A restauração do Evangelho é uma proteção, uma fortaleza na nossa fé e uma proteção contra os desígnios do maligno. É a minha oração que vocês considerem firmemente e conscientemente essas verdades em seu coração e mente. Peço-lhes, como fez o rei Benjamim com seu povo, quando disse: portanto, quisera que fosseis firmes e inamovíveis, sobejando ainda em boas obras, para que Cristo, o Senhor Deus Onipotente, possa selar-vos como seus, a fim de que sejais levados ao céu e tenhais salvação sem fim e vida eterna por meio da sabedoria e poder e justiça e misericórdia daquele que criou todas as coisas. Gostaria de encerrar resumindo uma citação do presidente Hinckley. Esta é a santa obra de Deus. Ela é divina em sua origem e em sua doutrina. Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado e Salvador, está à sua testa. Ele é nosso Salvador e Redentor imortal. Sua revelação é a fonte de nossa doutrina, nossa fé, nossos ensinamentos e, de fato, o padrão que rege a nossa vida. Joseph Smith foi um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso para levar a efeito esta restauração. E esse elemento básico de revelação está na igreja hoje, como estava nos dias de Joseph. Nosso testemunho individual dessas verdades, como disse o presidente Hinckley, é a base de nossa fé. Precisamos nutri-lo e precisamos cultivá-lo. Não podemos jamais abandoná-lo. Não podemos deixá-lo de lado. Sem ele, não temos nada. Com ele, temos tudo. Deixo com vocês meu testemunho da divindade do Salvador. Ele vive. Presto testemunho de que a realidade da ressurreição, a importância da revelação e a confiabilidade da restauração aumentarão a sua fé no Senhor Jesus Cristo e fortalecerão suas defesas contra todas as tentações do diabo. Deixo com vocês meu testemunho, meu amor e minha bênção para esse fim. Em nome de Jesus Cristo, amém.